Vamos à palavra de Deus. Quem tem uma voz aí potente, se levanta em oração, por favor. Alguém tem evangélico aí na casa? Ah, tem ali, um evangélico.
Porque conseguimos, Senhor Deus, aprender muito mais de Ti, Senhor Deus, e contigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós Te rendemos graças, Pai, Te louvamos e Te bendizemos, porque Tu és digno, Senhor. Pai, abre os nossos corações nesse momento para receber aquilo que o Senhor tem para nós através do Pastor Igor, Senhor. Que não seja a voz dele falando, mas que seja a Tua voz falando em nossos corações, Pai. Porque precisamos de Ti todos os dias, em nome de Jesus. Amém, Pai.
Amém. Glória a Deus. Amém. Falando sobre famílias, a gente precisa começar com oração mesmo. Nós estabelecemos as nossas famílias debaixo de oração, né? Em cima de oração, e não tem como ser diferente disso. Talvez hoje a resposta que você precisava já está logo no início. O que eu faço para minha família estar diferente? Tem orado por ela? Começa a orar. Começa a orar porque o Senhor tem grande interesse em que as famílias sejam bem-sucedidas, que as famílias estejam bem-estabelecidas, estejam em plenitude, porque Ele veio para estabelecer uma família. Ele veio, poxa, enviando um filho para que nós nos tornássemos filhos. Então, Ele tem grande interesse na família. E é uma honra participar da família dEle. Então, vamos declarar a palavra. Eu quero começar uma cultura aqui, eu tenho feito isso nos últimos cultos, e eu quero estabelecer uma nova cultura. Vamos começar declarando a palavra de Deus, amém?
Amém.
Então, se você pode, repete comigo. Eu estou vivendo, os melhores dias.
O Senhor é o meu pastor,
e nada me falta.
Eu sou suprido.
Eu sou próspero.
Eu sou mais que vencedor.
O meu futuro
está garantido em Deus.
Praga nenhuma
chegará
à minha tenda.
Nenhum mal
chegará à minha casa.
Eu estou seguro em Deus.
A cada dia estou melhorando.
A minha vida
é como a luz da aurora,
que está brilhando
mais e mais,
mais e mais,
mais e mais,
mais e mais,
até ser dia perfeito.
Diga assim:
diabo,
saia da frente,
você não vai me parar,
você não vai parar
a minha família.
Se você não sair da frente,
eu vou passar por cima de você.
Mas eu não vou parar.
Aleluia.
Glória a Deus.
Quando a gente começa declarando, fica diferente, meu irmão.
Quando a gente começa declarando, fica diferente. Porque é nesse momento onde a gente coloca a dúvida no seu devido lugar, do lado de fora.
E é respondendo dessa forma, declarando as vontades de Deus para a nossa vida, que quando a dúvida bate a porta, e ela vai bater, quando você atende nessa postura, é como se fosse aquele trote de criança. Você atende a porta e não tem mais ninguém. Se a dúvida bate a sua porta e você responde em fé, já não tem mais ninguém na porta quando você vai atender.
Amém?
Glória a Deus, aleluia. E nós precisamos de fé para a nossa família. Nós estamos no ano em que vamos falar durante todos os meses sobre fé. Para você que nos visita, eu quero até contextualizar você. Nós ministramos as palavras aqui por meio de séries. São séries de mensagens, não é série da Netflix, não paramos para assistir filme junto. Mas são séries de mensagem, onde nós conseguimos extrair toda a substância necessária de tal tema. E durante todo o ano nós falaremos sobre fé, só que sobre fé aplicada a alguma área da vida diferente. Nas séries de domingo, nós trabalhamos a série Desenrola Crente, uma clara inspiração no Desenrola Brasil,
Aí, o irmão que riu já desencalacrou, né? Porque é uma, né, uma iniciativa do governo aí para tirar o pessoal da pindaíba. E nós fizemos essa série Desenrola Crente com princípios bíblicos a respeito de finanças. E foi poderoso, amém? Foi maravilhoso. E na quinta-feira nós temos uma outra série, uma série diferente da série de domingo. E nós encerramos no último mês a série Lugar Secreto, que falávamos sobre a presença de Deus e sobre nos deleitarmos na presença de Deus e sobre encontrarmos prazer e resposta na presença de Deus. Amém? E nesse domingo nós iniciamos a série Lares e Legados. E para iniciar essa série, eu quero convidar você a viajar comigo. Você gosta de viajar, irmão? Muito, né? Os irmãos gostam de viajar. Glória a Deus. E você já fez viagem de carro? Glória a Deus. E são aquelas viagens de carro com a família que são mais gostosas, né? Às vezes é um pouco caótico, né? As crianças gritando, biscoito pra caramba no carro. Uma coisa doida, mas é muito bom, são momentos memoráveis, amém? Quem tem memórias aí de viagens assim? Glória a Deus. Então eu quero te convidar para uma viagem nessa manhã comigo, mas vamos viajar em família, né? Vocês sabem que eu sou aquele cara da Doblô, de 8 lugares, amarela. Glória a Deus, aleluia. O pessoal tá rindo, é o pessoal que conheceu a Doblô. Gente, eu tinha tanta vontade de viajar em família, de botar o pessoal todo no carro, que eu arrumei uma Doblô amarela. Meu irmão, meio milhão rodado. Meu Deus. Foi prova, mas, meu irmão, o que eu botei de gente naquele carro foi uma bênção, cara. Né? Cadê os juniores? Estão aí ou subiram? Rapaz, teve uma vez que a gente botou tanto junior naquele carro, parecia carro de palhaço, cara. E trouxe todo mundo para a igreja, então serviu o propósito, glória a Deus. Então vamos dizer que eu estou com a Doblô, só que não com meio milhão rodado, está novinha. E eu quero colocar todos vocês dentro para uma viagem em família, amém?
Amém?
E a gente vai passar por algumas cidades, né? E como toda cidade que a gente passa, se você não for com o guia certo, você acaba encontrando os lugares que não são assim tão bonitos assim, né? Porque toda cidade tem aquele ponto muito bom e aquele ponto muito ruim. A pessoa que vem de fora, tem alguém que é de fora do Rio de Janeiro aí? Alguém que é de fora do Rio? Você veio de onde, irmã? Recife? Olha aí, oxi, 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 oxi. Lá de Recife, eu morei lá em Recife um ano. Foi uma bênção lá. E lá não é tudo Porto de Galinhas, não é verdade? Não é, que eu sei, que eu morei lá, eu morava lá perto do Tacaruna, Shopping Tacaruna. Ó, linda, é isso aí, ó, linda. Ali já é uma área meio cansada, né, meio mais ou menos. É a mesma coisa, o pessoal vem, vamos lá, ela veio do Rio, aí veio conhecer os pontos turísticos do Rio. Se ela veio com alguém que conhece o lugar, conhece os caminhos, ela foi lá para a Zona Sul, né? Ela viu o Corcovado, ela não foi para Belfor Roxo. É ou não é verdade? Tu conheceu o Belfor Roxo? Conheceu o Mercadão de Madureira? Conheceu? Ah, que tristeza. É. Costa Barros, olha aí. Meu Deus do céu. É, ali o pessoal se esconde mesmo. Se esconde. Então, assim, não é muito agradável. Eu, por exemplo, sou do Rio, mas não gostaria de ter conhecido Madureira. Não gostaria. Tem gente de Madureira aí? Me desculpa. Mas eu, por mim, tinha uma ponte em cima, assim, só para não passar lá. Mas, assim, a gente precisa ir com quem conhece. Porque indo com quem conhece, a gente vai até os lugares mais bonitos do lugar. Amém? Então, vamos pelo guia da palavra e pelo guia do Espírito passar por essas cidades. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu me hidratar antes de viajar com vocês. Glória a Deus. A gente tem um mapa que o Igor fez para a gente. Solta aí no telão. Porque viagem que é viagem, a gente tem que ir com o mapa, né? E a gente vai passar por um mapa da família. que são pontos, alguns pontos que eu vou tentar abordar hoje. Eu vou tentar viajar com vocês por todas essas cidades aí. Todas essas cidades que são muito importantes para a história de uma família. Essas cidades são talvez a cidade do dinheiro, a cidade do sexo, a cidade dos filhos, a cidade da família, a cidade do papel de cada um, até que a gente consiga chegar na plenitude. E, claro, em qualquer uma dessas cidades, se você for com o guia certo, você vai extrair o melhor dela. Se você for por tua conta, tu vai acabar parando no Belfor Roxo do dinheiro. Você vai acabar parando no Costa Barros do sexo. E você não vai se agradar com a paisagem que você vai ver. Amém? E casamento, irmãos, família, não é intuitivo, né? Não deveria ser. A maioria de nós, eu diria até, que não fomos preparados para o casamento, né? A gente acaba caindo de paraquedas no casamento sem ensino. A maioria de nós não... Né, a maioria dos homens aqui não foram criados e lançados, enviados a um papel de marido. Você foi lançado a um papel de filho ainda. E aí você chega no casamento querendo uma mãe, não querendo uma esposa. A mesma coisa acontece com a filha. A filha é enviada ao casamento, mas ainda só sabendo ser filha, sem muito saber sobre ser esposa. E aí acaba fazendo tudo de maneira intuitiva. Só que da maneira intuitiva, a gente acaba aprendendo batendo de cara na porta, várias e várias vezes. Amém? Tem casado aí, não tem? Levanta sua mão aí se você é casado. Bota um sorriso nessa tua cara, meu irmão. Casar é bom, glória a Deus. O pessoal tá meio cabisbaixo aí, levanta aí. Olha pra tua prometida aí, dá um olhar aí pra ela. Fala aleluia. Fala, eu te amo, meu amor. Bora, rapaz, fala aí, pô. Caraca, que isso, cara. E a gente precisa deixar o nosso casamento nas mãos de Deus. Se queremos que ele prospere, né? Se queremos que ele avance, nós precisamos deixá-lo nas mãos de Deus. E é só quando nós deixarmos tudo nas mãos dele que nós vamos ter a plenitude dele. Amém? Glória a Deus. Dá vontade de cantar, não dá, irmão? Dá vontade de cantar. Se eu soubesse cantar, meu amigo, ninguém me segurava, não. Por isso que Deus não dá asa à cobra. Eu já ia subir aqui, vocês sabem. Me dá um mi menor aí. Sei nem qual o tom. É. Mas, quando tudo deixares no altar. Quando tudo... tudo deixares no altar. Então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando deixarmos no altar o nosso casamento, quando deixarmos no altar as nossas vontades, os nossos planos, então nós veremos o poder de Deus. Eu quero, talvez, se você quiser pegar qualquer coisa dessa mensagem, pega isso. É assim que eu inicio todos os gabinetes com casais, com famílias.
Eu inicio dizendo, eu não sei ainda qual é o problema que você veio me trazer aqui. Eu não sei ainda qual é a situação que você está enfrentando, mas eu tenho a certeza de que Jesus tem a solução para você. Jesus tem a solução para a sua família. Se você hoje está distante da sua família por algum motivo, nessa manhã, você hoje mesmo, você pode voltar para a sua casa e dizer ao seu marido, dizer à sua esposa, eu tenho a solução que nós precisávamos. A solução é Jesus, e eu sei que independente de qual dificuldade nós estamos enfrentando aqui, Ele tem a resposta, Ele tem a solução, porque Ele tem. Nós só precisamos deixar tudo no altar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer uma viagem juntos, então. Tentar deixar respostas da palavra, soluções da palavra, para esses 5 principais questões, principais problemáticas do casamento, e mostrar como a fé pode trazer adequadamente cada uma dessas coisas. Porque se a fé, ela é poderosa para nos fazer mover uma montanha, certamente a fé pode tirar os nossos casamentos da turbulência e levá-los ao triunfo, tirá-los do pânico e colocá-los à paz. Então, vamos começar pela primeira cidade, a cidade do dinheiro. Amém? Glória a Deus. Dinheiro, irmãos, dinheiro é natural ou é sobrenatural? Natural. Porque com o dinheiro nós compramos as coisas desse mundo, certo? Glória a Deus. Estamos na mesma página. E vocês não estão com medo de me responder, mesmo depois de todas as 25 mil pegadinhas que eu fiz com vocês. Glória a Deus. De fato, o dinheiro é natural. A nossa carne, ela é natural ou é sobrenatural? Natural. Então, as finanças, os recursos são para o nosso corpo, certo ou errado? Certo. Glória a Deus. Então, quando nós casamos, a palavra de Deus diz, em Gênesis, no capítulo 2, verso 24, diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, quem é casado é uma só carne, certo? Glória a Deus. Então, se os recursos, as finanças, o dinheiro é para a carne e vocês se tornaram uma só carne, por que que nós deveríamos, casados, ter 2 dinheiros? Por que deveríamos ter, então, 2 pagamentos de 2 pessoas? Vou tocar em muitos pontos sensíveis nessas cidades. Amém? Porque o Senhor nos faz prosperar na união e não na separação. Sabe por quê? Até falando sobre casamento, é no casamento que o Senhor traz a aliança dEle. É no casamento, não é na união estável. União estável não é casamento. Não é casamento. Eu quero que você saiba disso logo no início. É mensagem sem risadinha hoje. É climão. Não é casamento. Casamento é o maior nível de unidade que você pode ter. Casamento não é casar com divisão de bens. Porque vai que, né? Casamento não é pular com na água com o salva-vidas. Não é. Ah, não, vai que eu não sei nadar. Não, você vai ter que aprender a nadar. Não tem essa opção. Tá? União estável. Doutor, fala aí, doutor. Quando o camarada está numa união estável, qual é o status civil dele? É casado? Qual é? Solteiro? Ah, tá, então não é casado, né? Eu já mato a questão por aí. Casamento é casamento. União estável é união estável. Amém?
Se você quer ter os seus bens e você quer que a outra pessoa tenha os bens dela, não se case. Ninguém te obrigou a casar. Eu acho, pelo menos. Tem um pessoal que às vezes obriga. Mas, entende? Se você casou, você precisa lidar com isso. E, querido, eu quero te lembrar, não é algo ruim a se lidar, é algo maravilhoso. Se construir junto é muito melhor. É muito melhor. E as finanças deveriam ser um ponto para mais abençoar os casais do que trazer problemas. E, infelizmente, é o maior número de casos que separam por conta do dinheiro. Não podemos deixar que o dinheiro seja nosso senhor, irmãos. Não podemos fazê-lo isso na igreja, não podemos fazer isso dentro da nossa casa. Tendo finanças separadas, nós estamos comunicando que nós somos carnes separadas. Nós estamos comunicando que nós temos propósitos separados e que nós... Alguém teve, por acaso, uma experiência de morar junto com um amigo? Alguém? Já teve, né? Respirou fundo, foi uma péssima, uma bosta. Foi, né? Horrível. Então, você não está morando junto com um amigo quando você se casa. Onde você divide, ah não, ó, paga essa conta aqui, eu pago essa aqui. Se você não tem dinheiro, corta a luz. Irmãos, a gente está rindo, mas são muitos casamentos ainda andam assim, dessa forma. E são casamentos que você enxerga que não prosperam. Não avançam, não rompem, inclusive em intimidade. Não tem como haver intimidade plena, que deveria haver no casamento, se nós deixamos lugares escondidos. Quanto você ganha? Não, vou te falar quanto eu ganho, não. Vai ficar de olho? É, irmãos. Não, fica de olho no meu dinheiro, não. Usa o teu aí, usa o meu aqui. Vou comprar minha brusinha aqui. Camarada vai comprar, né, coisa pro carro. Não, irmãos, para de viajar, irmão. Só viaja comigo aqui. Não podemos pensar dessa forma. Nós precisamos pensar de acordo com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus nos coloca como casados sendo um só, nós precisamos entrar nessa mentalidade de um só. E outra, irmãos, nós estamos olhando para uma perspectiva de uma antiguidade oriental. Nós estamos vivendo na pós-modernidade ocidental. Então, óbvio, você, mulher, vai trabalhar junto. Só que não importa se você ganha mais do que o seu marido ou o seu marido ganha mais do que você. O dinheiro é dos dois. O dinheiro é da família. Ah, eu ganho tanto a mais, então eu pago tanto a mais. Não, não. Nós ganhamos tanto. Eu não ganho X e você ganha Y. Nós ganhamos tanto. E assim a família ganha tanto. Uma vez eu até perguntei para um casal. Eu falei, querido, você gostaria... E eu sabia quanto os dois ganhavam. Aí eu perguntei, você gostaria de ganhar 15? Hoje você ganha quanto? Hoje eu ganho 4. Gostaria de ganhar 15? Eu, pô, claro. Claro que gostaria. Aí perguntei para a esposa, você gostaria de ganhar 15? Hoje você ganha tanto, você gostaria de ganhar 15? Claro que eu gostaria. Pô. Então, se junta aí. Os dois ganham 15 agora. Quando as coisas andam separadas, as coisas vão se desenvolver muito mais lentamente. Muito mais lentamente, porque é como a palavra de Deus diz, o reino que se divide, ele não subsiste. Você está entendendo? O reino que se divide acaba tendo propósitos diferentes. E aí acontece que a esposa, ela quer reformar a cozinha. Não vou botar a cozinha não, porque senão é sexista. Ai, não. A esposa quer reformar a sala. Mas o marido, ele quer reformar o quarto. É, quer reformar o carro, né? E aí, acaba que quando você vê uma família como essa, com perspectivas todas desalinhadas, com prioridades fora do lugar, você entra numa casa que não tem nem o quarto, nem a sala reformada. Mas quando você entra num lugar, numa família que tem as suas prioridades bem estabelecidas, tem as suas prioridades unidas, você chega no lugar e está lá, o quarto e a sala reformada. Porque nós não podemos, porque a perspectiva de ter o meu dinheiro e o seu dinheiro acaba causando em nós problemas que são assim, totalmente desnecessários. Porque você sai à rua e você vai para comprar alguma coisa. Só que a sua perspectiva é que o dinheiro é seu, então você faz o que você quiser com o dinheiro, né? Então você vai à rua e te sobrou um dinheiro na conta. Então quer saber? Vou comprar esse negócio aqui. E aí você chega em casa achando que está abafando. E mostra. Aqui, ó, comprei isso aqui. Aí tua esposa vira para você e fala, por que que tu comprou isso? Na hora já vem na tua cabeça assim, o dinheiro é meu, eu compro o que eu quiser. Só que não é por aí. Não é por aí. Porque ela tem uma observação sobre a casa também. Ela também tem uma observação sobre o que é necessário. E quando nós nos unimos, nós encontramos, por exemplo, conselho. Nós encontramos contrapontos. Contrapontos são importantes para nós chegarmos a um bom lugar. Porque a forma como a esposa vê, às vezes não é a forma como o marido vê. E quando vocês unem esse pensamento, vocês conseguem encontrar o melhor lugar, o melhor ponto de vista. Onde você pode observar, olha, não seria bom comprar uma TV nova. Seria bom a gente comprar uma cama nova. Porque a esposa fala, com essa cama velha eu não estou querendo nem, né? Diga se me entende. Mas se tivesse uma cama nova, aí o marido, boa ideia. Mas não é TV, pô. Vou comprar TV, nada. Mas é uma perspectiva, porque você sai com dinheiro, com a perspectiva que o dinheiro é teu, você chega a ver aquela TV de 50 polegadas e tu já, caramba, o jogo do Fluminense, eu vou assistir nesse, olha essa TV aí, caraca, eu vou entrar em campo junto com os jogadores. Aí tu chega em casa pensando que tá abafando com aquela TV de 50 polegadas. Tua esposa vai ver filme do teu lado, dorme 2 minutos depois. Essa que é a verdade. Ela não tá nem aí pra TV. Mas se você liga pra ela e fala assim, amor, olha só, eu tenho uma promoção da TV aqui. E o nosso dinheiro sobrou tanto. O que que você acha? O que que você acha? E aí o marido se levanta e fala assim, não, mas o governo é meu. Eu sou o cabeça. Só que você percebeu que o cabeça, normalmente, aquele que está no governo, deveria buscar o bem comum? Governar não é para o seu bem, governar bem é para o bem comum. Então, governar bem como um cabeça, um bom cabeça, é buscar aquilo que é benefício para a sua família. Então, minha esposa, meu docinho, minha cheirosa, queria comprar essa TV, o que você acha? Amor, eu acho que seria bom a gente comprar um fogão novo. O fogão está quebrado lá. Caramba, é verdade. Vamos comprar isso dessa vez. Quando a gente se alinha dessa forma, você pode ter certeza, a TV vai chegar também. E sabe, eu estou colocando coisas do nosso dia a dia, de casa, mas isso se aplica a todas as coisas. se aplica talvez aos seus recursos intelectuais, não somente aos seus bens, mas talvez o estudo. Está aí você, aí está a esposa fazendo faculdade de novo, está fazendo a pós-graduação, e aí o marido ao mesmo tempo está querendo fazer outra coisa, e aí ninguém tem tempo para ninguém, e os filhos ficam sendo educados pela avó. Ó. Mas por quê? Está todo mundo buscando o seu próprio umbigo. Mas se a gente para e faz um planejamento de família, não, vamos fazer o seguinte, amor, você vai fazer a sua pós agora, eu vou ficar com as crianças, porque se eu for fazer também, a gente não vai ter tempo para elas, nem tempo para nós dois. Vamos construir isso junto. Quando você terminar, aí eu vou fazer. Você está entendendo? Mas buscar soluções junto. Não buscar soluções de maneira individual. Você está chegando, está viajando comigo?
Amém.
Glória a Deus. E tem princípios que nos fazem prosperar nas finanças da família. É um princípio, claro, que a gente tratou muito sobre isso na série passada, é trabalho. Precisamos trabalhar. Amém, irmão?
Amém.
Não tem preguiçoso aqui. Cadê? Ficou um tom meio de preguiçoso aqui agora, hein? Não tem preguiçoso aqui? Não tem, vai ter com a formiga. Não tem preguiçoso. Isso é um princípio para prosperar. Então, quando os dois trabalham juntos, unidos, nós chegamos ao melhor lugar. Boa administração é princípio para prosperar. Fidelidade é princípio para prosperar. Fidelidade, nesse caso que eu estou falando, é quanto às finanças. E é uma fidelidade que, obviamente, é ao Senhor, porque Ele é primeiro em tudo. O seu casamento é o seu casamento, glória a Deus. Mas o Senhor ainda vem antes dele. Amém?
Amém?
Amém. O Senhor. E você precisa ter fidelidade financeira com o seu cônjuge. Porque quando você toma decisões financeiras sem comunicar, você está basicamente praticando uma infidelidade financeira. Porque você está fazendo algo por trás dessa pessoa, algo que não necessariamente essa pessoa gostaria que você fizesse. E isso é algo que mina corações nos casamentos. Quando você investe uma coisa sem que o outro saiba, ou quando você está devendo uma coisa sem que o outro saiba. Quando essas coisas vêm à tona, você se sente traído. E é por isso que nós precisamos fazer juntos. Amém, irmãos?
Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Então, a união sempre vai atrair a bênção de Deus. E você pode ver que normalmente o perfil de uma pessoa que é individualista é uma pessoa que não tem conselhos. E quem não tem conselhos, normalmente só faz o que dá na telha. E aí você vê o perfil do endividado. O perfil do endividado é justamente que ele compra o que ele não precisa para pagar com dinheiro que ele não tem, para mostrar para a gente que ele nem gosta. E aí é um endividado. E é isso que acontece, às vezes, dentro do casal. Está o marido querendo comprar um carro que ele não precisa comprar, com dinheiro que ele não tem, que, na verdade, nem pertence somente a ele, com dinheiro que ele não tem para pagar, para impressionar um monte de gente que ele não gosta. E a esposa? Está sempre buscando alguma coisa. Fala aí uma coisa que a mulher sempre compra. É, né? Porque passa na loja de departamento, meu amigo, tem 50 sapatos em casa, fica até tremendo. Meu Deus do céu, ele está me chamando aquele sapato ali. É a minha cara. Hã? Cada um é diferente. Pronto, é isso aí, vai botar um em cada dedo. Não precisa, mas quer comprar com dinheiro que não tem, Para impressionar quem, meu irmão? Quem impressionar alguém, impressiona teu marido. Quem impressionar alguém, impressiona tua esposa. Com fidelidade financeira, com bom planejamento, com o cuidado do bem com o próximo. Porque se você tiver o cuidado, o amor, a atenção voltada para ele, e ele tiver para você, meu amigo, é céu na terra. Você vai ter o céu dentro da tua casa, vai ter um pedacinho do céu dentro da tua casa. Amém, irmãos?
Amém.
Glória a Deus. Então, finanças de um casal, é junto ou é separado?
Junto.
É junto, meu irmão. É junto. Ah, pastor, tem algum princípio bíblico para dizer quem vai administrar? Não tem. Não tem como te mostrar nenhum texto aqui dizendo assim, ah, não, é a mulher que administra. Ah, não, é o marido que administra. Não. Isso vocês podem conversar e de maneira consensual observar quem tem um tino melhor para isso. Quem tem mais responsabilidade para administrar as contas. Então, você deixa pela administração. Então, assim, exemplo da minha casa. Minha esposa recebe e, por muito tempo, hoje a gente optou por investir de maneira integral no ministério. Então, hoje ela deixou todos os clientes dela e, na verdade, só tem dois clientes. Mas, por muito tempo, ela recebia mais do que eu. Mas era um dinheiro só. E o dinheiro batia na conta dela, era enviado para mim, para que eu fizesse a administração. Só que a administração não era assim, ah, eu vou comprar tudo que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não, amor, olha só, vamos ver isso aqui. O que você acha dessa forma? É ou não é? Não faz cara de que eu estou mentindo. É dessa forma, é desse jeito. O que você acha? Vai ser um bom caminho? E ela assim, Deus é maravilhoso, ela é perfeita para mim. Ah, pai. Ah, te amo, amor. Glória a Deus. Cama tá nova, aleluia. Mas, tá me acompanhando. É, mas até me perdi aqui, fiquei desconcentrado. Ah, é, o dinheiro só, aleluia. É, aí eu organizo melhor. E aí ela manda e a gente vai tomando as decisões junto. O que você acha de ir por esse caminho, isso aqui? E aí, até a habilitação foi engraçada. A gente decidiu quem ia tirar a habilitação logo no início do casamento. Quem que vai tirar a habilitação primeiro? Ó, vamos ver aí e tal, quem tem mais tempo livre para fazer as aulas logo, né? Para a gente poder... Porque a gente já tinha... A gente ganhou um carro, aleluia. A gente ganhou um carro. Ganhamos um carro, mas não tinha habilitação. O carro ficava parado na garagem, porque eu sou evangélico. Não vou dirigir sem habilitação. E a gente ficava naquela. E aí, quem vai tirar primeiro, quem tem mais tempo livre para a gente poder andar logo? E a gente decidiu como? De forma madura. Para o ímpar. De forma madura, gente. Entendeu? Foi lá, pai, e ela sempre ganha para o ímpar. Impressionante. E ela foi lá e ganhou. Só que olha só que interessante. Aí entra a parte madura. Olha que interessante. Ela ganhou. Eu falei, amor, glória a Deus, vai fazer você. Parece que é brincadeira. Em algum momento eu ia falar assim, não, gente, é brincadeira. Não, é verdade. Só que aí, ela ganhou e ela falou assim, amor, mas nesse momento, quem tem mais tempo para fazer é você. Então é melhor que você faça. Você está entendendo? Isso mostra, inclusive, que fazer o que é teu de direito não necessariamente é o melhor no momento. Você está entendendo? Muitas vezes, ah, não, é o meu direito fazer porque eu... Ei, calma, bonitão, não é por aí, não. Vamos ver o que é o melhor. Amém?
Amém.
E a habilitação dela vai sair ainda também. Mas a gente faz junto. O importante é que já tem um motorista na família. Você está entendendo? Glória a Deus. Então não teremos esse perfil. Nós teremos um perfil de alguém que tem unidade na família. Alguém que, em consenso, compra aquilo que precisa. Com o dinheiro que tem. e para agradar, na verdade, a Deus e a minha família. Amém? Glória a Deus. Vocês querem ir para outra cidade? Já tirou um soninho no hotel nessa cidade aqui? Vamos para outra cidade agora. A próxima cidade é a cidade do... Fica com vergonha não, irmão. Pode falar, que não é pecado não. Fala aí, a gente vai para a cidade? Ah, tá. Teve gente que já falou bem mais animado agora. Porque, irmãos, não é pecado não, irmão. Vocês sabem, né? Você sabe. Só que às vezes, parece que é... A gente fica tanto mais tempo com o sexo, dentro do nosso contexto, sendo pecado, do que dentro de um contexto onde não é. Porque a gente passa a juventude inteira, e às vezes até um pouco mais, pensando, não, peraí, isso é pecado, porque de fato é, amém? Amém, né? Ninguém fornicando aí não. É pecado, sexo fora do casamento. Só que quando nós entramos no casamento, o sexo, a falta de sexo é que, na verdade, é pecado. A falta dele, o que antes tê-lo seria pecado, agora no casamento, seria pecado não ter. Ó, pesado, né? Mas é, eu vou te mostrar por quê. Então, você está com seu cônjuge aí? Tá? Então, olha para ele aí. Marido, fala para sua esposa assim, o meu corpo é seu. Fala com vontade, rapaz, um corpo desse aí. Tá muito confiante do teu corpo não, hein? Vai, fala aí, o meu corpo é seu. Agora, esposa, olha para o seu marido. Fala aí, o meu corpo é seu, fala sem medo. Agora, ambos... Olhem um para o outro, vamos embora, gente, é família, vamos embora. Olha um para o outro e fala assim, e eu vou desfrutar. Fala aí, eu vou fazer bom uso. É só casado, hein? Se eu ver namorado falando isso aí, tomar um karatê no pulmão, hein? Mas vamos lá. Abre aí em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 7. Glória a Deus, aleluia. Já estamos avivando casamentos aqui nessa manhã. 1ª Se você chegou aí, diga, Deus é bom. Se você não chegou, diga, Deus é bom também. Porque Deus é bom o tempo todo. E o texto diz, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. O texto está falando a respeito de casamento. E o texto abordou o tema de imoralidade sexual. Logo depois, o texto aborda deveres conjugais. Do que o texto está falando? Sexo, queridos. O texto está falando de sexo. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Esclarecendo de trás para frente, digo isso como concessão e não como mandamento. Ele está dando uma concessão sobre que você pode ou não fazer sexo, é isso? Ele está dando uma concessão sobre você ter um curto período de tempo por mútuo consentimento e motivo de oração, desde que se unam logo depois. Essa é a concessão. Não vem ler da forma como você quer, não. Amém? Existe hermenêutica para isso. A gente precisa interpretar a Bíblia do jeito que ela é, com contexto. Então, o texto está falando sobre a mulher não ter autoridade sobre o seu corpo, mas sim o seu marido. E o seu marido não ter autoridade sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. E fala sobre deveres conjugais. Amém ou não amém?
Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. E mais uma vez a gente entra em contexto de casamento, e mais uma vez como uma só carne. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu vou destrinchar um pouco mais isso aqui. Eu vou fazer de forma didática. Você sendo cristão, orar, ou seja, relacionamento com Deus, certo ou errado? É uma sugestão ou uma obrigação? Uma? Obrigação. Legal. Você entende isso, amém? Tá. Você sendo cristão, ler a palavra, ou seja, ter relacionamento com as escrituras, conhecê-lo, é uma obrigação ou uma sugestão?
Obrigação,
amém? Todo mundo entende isso. Tá. Você dentro do casamento, fidelidade, é uma obrigação ou uma sugestão?
Obrigação.
Mas por que que é tudo isso uma obrigação? Porque está escrito na palavra. Então, o que está escrito na palavra não deveria ser, aquilo que é dito como uma obrigação, não deveria ser encarado como uma sugestão. Amém ou não amém?
Amém.
Glória a Deus. Então, estamos de comum acordo. Agora vem a parte difícil para a gente administrar, que é a parte mais prática. Porque a teoria de que o que é obrigação e o que é sugestão, a gente entende. O que às vezes a gente não entende ou finge não entender é colocar essa teoria em prática. É ou não é verdade? Então, a prática é o seguinte. A palavra diz que o corpo da mulher é do seu marido e o do seu marido é da sua mulher. E o texto continua dizendo, não se recusem um ao outro. Verso 5. Não se recusem um ao outro. Exceto uma exceção. Vocês estão vendo mais de uma exceção aqui? Uma exceção. Por motivo, né, para se dedicarem à oração, exceto por consentimento mútuo. Então, vamos lá. Eu não quero, o outro quer. É consentimento mútuo? Então, não tem exceto. Ou tem? A verdade é que tem. E esse que é o problema. Porque a palavra de Deus nos dá garantias de que isso é um dever conjugal. Se é um dever, é uma obrigação ou uma sugestão? Obrigação, queridos. O papo é difícil hoje. É uma obrigação, queridos. Se a palavra de Deus nos traz como um dever, então é uma obrigação. Nós precisamos entender que o casamento, para você ver a seriedade do tema, um casamento é validado ou invalidado por meio da relação sexual. Se você se casa e não obtém relação sexual, esse casamento pode ser invalidado, anulado. Você sabia disso? Sabia, a gente só tem que praticar, né? Porque é um dever conjugal. Só que isso acaba sendo quase que encarado, porque existe uma, até mais uma vez sendo didático, existem leis de comércio, só para ser didático, tá? Uma analogia. Existem leis de comércio que, por exemplo, se eu vendo uma coisa eu vendo uma coisa e eu cresço tanto a ponto de que eu não tenho concorrente, eu preciso abrir mão de porcentagem da minha empresa para que haja concorrência. Você sabia disso? Porque senão é monopólio. Você já ouviu falar disso? Exatamente. O casamento é um monopólio de sexo. Por quê? Você não pode ter sexo com outra pessoa. Você só pode ter sexo com o seu cônjuge. Só que, por que que tem essa lei para o comércio? Justamente para que não haja manipulação em cima dessa necessidade. Porque se só eu vendo, eu coloco o preço que eu quiser. Você está entendendo? Só eu vendo água, não tem ninguém mais tem água. Só eu vendo água. E está uma escassez, todo mundo com sede, o preço que eu botar, qualquer um vai comprar. Só que isso é moral? Isso é legal? Não. É um monopólio do sexo, o casamento. Porque nós somos monogâmicos. Temos somente um parceiro. Então, se eu sou casado, eu sou para minha esposa, ela só pode ter isso comigo. Então, eu não deveria ficar querendo colocar o preço que eu quiser. Você está entendendo, irmãos? Eu não deveria querer me colocar num altar, num pedestal, onde eu preciso ser adorado para que isso aconteça. Ou para que haja barganha, isso seja uma moeda de barganha, uma moeda de troca. Porque isso é um dever conjugal. Eu sou devedor disso a ela, assim como ela é devedora disso a mim. Amém ou não amém, irmãos?
Amém.
Então, o motivo que nos dá o exceto é mútuo consentimento. Amém, glória a Deus. Qual é o motivo? Vocês estão comigo ou não estão? Estão lendo o texto ou não estão? Oração. Então, irmãos, se você é casado, você não deveria recusar ao seu parceiro sem que haja mútuo consentimento e por motivo de oração. E eu vou te mostrar o porquê. Porque a palavra de Deus não estabelece cercas para te prender, mas para te proteger. Quando o Senhor estabelece a terra e coloca as suas divisões na terra, Ele não coloca essas divisões para nos fazer mal, mas para nos abençoar. Então veja bem, o texto diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ele está dando uma possibilidade que Satanás talvez vá fazer isso? Ele está dizendo, Satanás vai fazer isso, se vocês não fizerem isso da forma certa. E aí vamos lá, domínio próprio. O que é domínio próprio? Vamos lá, é exercer, quem está exercendo domínio? Eu já fiz essa pergunta aqui uma vez. Nós somos espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. Amém? Quem exerce o domínio? Sobre quem? É isso aí, certo ou errado? Sobre a carne? O espírito exerce domínio sobre a carne. Então, beleza. Eu sou solteiro. Deus me livre. Mas eu sou solteiro. O meu espírito, em domínio próprio, exerce domínio sobre a minha, mas eu me casei. E a palavra diz que agora eu sou uma só? Opa! O domínio próprio ficou um pouco diferente agora. Porque se o domínio próprio é exercer domínio pelo meu espírito em cima da minha carne, mas agora a minha carne não é só eu, mas é mais a minha esposa, eu tenho um problema aí, né? Porque para eu exercer 100% do meu domínio próprio, eu preciso dominar o restante da minha carne. E é por isso que o texto diz, o corpo do marido não é mais do marido, mas é da esposa. e o da esposa não é mais, é do marido. O texto está dizendo isso aqui porque, se ele não tem, vamos supor que a esposa não tem acesso ao corpo do marido porque ele se recusa a ela, ela está exercendo somente 50% do domínio próprio dela. Porque os outros 50% ele não está conseguindo exercer, porque está sendo recusado. E aí Satanás entra e tenta pela falta de domínio próprio. Você está entendendo isso, irmãos? Está fazendo algum sentido isso para você? Porque aí o que acontece? O marido está se relacionando com outra pessoa, está sendo traído. A esposa está assistindo pornografia. E está acontecendo masturbação dentro do casamento. A falta de domínio próprio. Satanás vê uma brecha, entra e começa a tentar. Alguém vai ceder. A maioria dos problemas não nasce do nada. Elas nascem por causas. E a gente precisa achar as causas dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus está nos mostrando uma das causas para muitos dos problemas vividos no casamento. E nós precisamos fechar as brechas, irmãos. Quer fechar a brecha do domínio próprio? Ah, mas o meu marido é muito estressado. Minha esposa é muito nervosa. Joga panela em mim, quebra as coisas em casa, meu Deus. Irritabilidade. Irritabilidade é o quê? Falta de domínio próprio, irmão. Como que eu posso cooperar com o domínio próprio? Não me recusando ao meu cônjuge. Você está entendendo, meu irmão? Glória a Deus, tem marido olhando para a mulher, mulher olhando para o marido. Glória a Deus, vamos resolver isso hoje. Em nome de Jesus. Depois do almoço, glória a Deus. Agora, veja bem, agora eu vou entrar, vamos aprofundar um pouco mais a ideia. O fato de oração ser uma obrigação é pesado para você? O fato de ler a palavra, como nós falamos, ser uma obrigação, deveria ser um fardo para você? Deveria ser um prazer. Não precisamos encarar o sexo dentro do casamento como se fosse um fardo ou um peso, só porque é uma obrigação. Porque as obrigações que o Senhor nos coloca, na verdade, são para nos promover deleite. Amém ou não amém? Está comigo, irmãos? Sei que são pontos sensíveis, mas precisamos falar sobre pontos delicados. Porque são esses pontos delicados que ninguém gostaria de estar falando muito abertamente assim, é que causam os maiores problemas. Se nós tivéssemos essas soluções já presentes nos nossos casamentos, nós não teríamos casos como tantos assim de infidelidade. Porque as pessoas teriam domínio próprio. Você está entendendo, irmãos? Me mostra alguma outra coisa, dou real em uma cocada, que nem eu falo sempre. Na palavra de Deus, alguma outra coisa falando sobre o domínio próprio, a tentação do domínio próprio, algo que abre uma brecha no domínio próprio. Alguém tem aí? Dou real em uma cocada. Então, se é isso que a palavra apresenta, é isso que a gente precisa cumprir. Tá muito irritado em casa, está brigando em casa. Experimenta, cumprir a palavra de Deus, vai vir a calmaria que vai estar em casa. Amém ou não amém, irmão?
Amém.
Quando está tudo bem nessa área, vai falar que as coisas não fluem melhor, você vai trabalhar bem-humorado. É ou não é verdade? Solteiro não está falando é verdade para mim, para quê? Por quê? Vai todo mundo melhor, gente. O casal que eu estou falando. Vai melhor. tudo fica melhor. Seu marido gosta mais da sogra. É tudo maravilhoso. Ela vai visitar no fim de semana, você queria dormir. Mas você tem domínio próprio, completo. Tudo bem, vem sogra, tá tranquilo. É ou não é verdade? Tá tudo bem, porque nesse relacionamento tem intimidade, tem prazer ali, compartilhado. As coisas ficam mais leves, ficam melhores. E é nessa plenitude que o Senhor quer que nós caminhemos no casamento. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, você é desagradável, não me importa. Quanto tempo eu tenho? Você é o pastor, né? Você decide. Não, né? Não, rapaz. Tá, eu vou tentar. Por isso que eu falei, cara, que são pontos que a gente poderia, de repente, ter o mês inteiro só falando sobre cada uma dessas coisas. Mas eu tô tentando encaixar tudo isso num dia só. Mas, vamos lá. O fato de que é uma obrigação não quer dizer que você não possa ter métodos para que isso torne, para que isso se torne mais prazeroso. Então, entrando mais uma vez nos exemplos que eu dei anteriormente. Oração, leitura da palavra, mas o que eu falei? Tá, vamos ficar nesses dois. Não é porque é uma obrigação e que você pode achar prazer nisso, que você não pode achar métodos que te forneçam de alguma maneira que seja mais facilmente prazeroso. Então, oração. Às vezes, para as pessoas assim, que são um pouco mais dispersas, estar em um ambiente com muitas pessoas orando não vai ter aquele tempo de oração que gostaria. Leitura. Tem gente que não lê, né, com silêncio total. É um pouco diferente. Mas tem gente que só consegue ler bem se tiver com pelo menos uma música rolando no ouvido. O que é isso? Métodos para que o que você está fazendo, ainda que seja uma obrigação, se torne mais agradável. Então, mais uma vez, não é porque eu estou mostrando para vocês que isso é um dever conjugal que você não deveria aplicar métodos para que isso se torne mais prazeroso. Está entendendo, meu irmão? Então, varão, não vem na truculência achando que é, entendeu? Vou lhe usar nessa noite. Não é assim. Procure métodos para que isso se torne mais prazeroso para sua esposa. Procure métodos. Busque agradá-la de uma outra forma, mas vamos lembrar, nós não podemos em momento nenhum estar num pedestal onde só se me agradar ao extremo isso vai acontecer. Isso precisa ser lembrado. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa contrabalancear para buscar formas de conquistar todos os dias. Então, varão, sabe qual é a melhor ocasião para você levar flores para sua esposa? Aquela ocasião mais aleatória. Sabe qual é o melhor motivo para você dar flores para tua esposa? Motivo nenhum. Sabe por quê? Senão você não acrescenta nada. Normalmente só vai levar um bombom, vai levar uma flor quando fez alguma besteira. Aí tu faz o quê? Para pedir perdão, aí tu zera a conta. Tá entendendo? Zerou, equilibrou. Agora, se você vem de maneira aleatória, tu tá de boa, irmão. Tu pendurou a toalha, tu deixou a chuteira no carro para não entrar com aquelas gramas todas dentro de casa, tu trocou a fralda do neném, tá de boa, irmão. Tem nada para pedir desculpa. Difícil, né? O homem sempre tem alguma coisa. Mas vamos supor, metaforicamente, que não tem nada. Foi o dia, tu brilhou, irmão. É nesse dia em que você chega com algo que ela gosta. É nesse dia, porque aí, ó, não zera a conta, tá entendendo? Você tá com a conta zerada, vai te jogar lá em cima. Você tá entendendo? Da mesma forma, irmã, você precisa também compreender que o seu marido é homem. E não deveria ser diferente disso, amém? Mas é uma verdade que às vezes parece que a mulher espera uma delicadeza do homem, sendo que o homem foi feito para ser homem, a mulher foi feita para ser mulher. Você está entendendo isso? Então não espera meu Deus do céu, muitas purpurinas. Se você estiver recebendo isso, aí já é um outro problema que você tem em casa. A gente precisa compreender que o homem é homem e a mulher é mulher. Faz sentido isso, irmão? Então, abraça essas diferenças, porque foi Deus que fez. E é no momento em que você se abrir para isso que realmente é diferente de você, que você vai entrar na plenitude do que Deus tem para você. Então, busque formas também de tornar isso mais agradável. A gente está hoje fazendo quase um jantar de casais aqui, um encontro de casais. Mas a gente precisa falar sobre essas coisas, amém? Então, mais uma vez, falando sobre a criação, a nossa criação. A mulher e o homem foram criados de maneira diferente. E nenhum deles, assim, com salvas exceções, foram criados para ser marido, para ser mulher lá na frente. Normalmente as famílias, até por falta de ensino também, fazem um envio para esse tempo, um envio traumático. Envia, na verdade, um menino para ser um homem. Envia uma menina para ser uma mulher. Então, a menina, veja bem se não é assim. A menina, quando é criada, ela é criada de o quê? Não toca aí. Não mexe aqui. Não, isso não pode. Não, isso aí não é legal. Não, não, não. É sempre o menino está lá com a mão no bingolim. Né? É diferente. As coisas são diferentes. Sabe, até mais velho, vai ficando mais velho. Ainda que a gente esteja num contexto cristão, que obviamente deveria, e é diferente do contexto do mundo, pô, você é um pai, você vê o seu filho de alguma forma tendo alguma atração por uma menina, ele fala para você na escola, quantas vezes já não aconteceu isso, você que tem filhos, né? O filho chega para você, ai pai, eu estou gostando de uma menina na escola. Obviamente você vai dizer a ele, filho, não é a idade para isso. Não é o momento. Você ainda é uma criança. Mas o pai termina essa conversa e faz assim, né? Glória a Deus. É ou não é? Você ensina que não é o momento e tal, mas você dá glória. Porque tá encaminhando, é natural, é isso que tem que acontecer. Então, o homem é criado de uma forma diferente da menina. Então, quando chega no casamento, a menina entra no casamento ainda como menina. E ela foi ensinada que não pode isso, não faz isso, não bota aquilo. Não. Enquanto o menino já é todo para frente. Então, esposas, saiam do lugar de filhas, entrem no lugar de esposa. Da mesma forma que o marido vai buscar formas, métodos de tornar isso menos obrigação e mais deleite, você também pode fazer isso. Amém? Então, não vou me prolongar nisso, porque tem muitos menores. Mas, num jantar de casais, a gente fala mais detalhes sobre isso. Amém, irmãos? Mas quem é sabe, amém? Diga se me entende, câmbio. Glória a Deus. Eu acho que eu não tenho mais tempo, amor. Tenho? Não tenho. Glória a Deus. Vocês estão sendo abençoados nessa viagem até aqui? Eu ainda tinha filhos para falar, famílias e papéis de cada um. Papéis de cada um é bom, rapaz. Vamos dividir isso aí? Vamos fazer na próxima semana também? E vai para o Spotify. Criação, e aí, tá pegando aqui? Tá? Amém. Então vai para o Spotify. Glória a Deus. Meu Deus, o que eu faço? Não dá. Eu tenho umas 14 páginas aqui. Brincadeira. É. Não, mas vamos fazer então. Na próxima semana, no próximo domingo, não teremos essa série, né? Porque já vai ser dentro da conferência. Então nós vamos falar na temática da conferência. Mas na outra semana nós voltamos a esse tema. E aí a gente pode continuar com filhos, papel de cada um. Amém? Então vem, chama mais 10. Mas principalmente eu quero finalizar essa mensagem dizendo que a nossa esperança e a nossa realidade é Cristo. E Ele tem verdade para a nossa família, o nosso casamento, que vão nos fazer progredir. Ele deseja que a nossa família esteja unida em um propósito e vivendo plenamente, porque Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. O inimigo pode ter vindo para roubar, matar e destruir, e tentou fazer isso e até conseguiu em certo ponto lá no Éden. Mas o novo Adão veio. E ele tem a solução para as nossas casas, para nossas famílias, para todas as situações que podem até certo ponto parecer naturais. Mas ele também tem atenção e tem ensino para esses pontos naturais. Porque não se esqueça, meu irmão e minha irmã, Ele nos fez espírito, mas também nos fez com uma alma e também nos fez com um corpo. Então Ele considera cada uma dessas partes e Ele deseja que nós vivamos plenamente em todas elas. Amém, irmãos? Fica de pé comigo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pode, feche os seus olhos. Vamos entrar em um tempo de oração. Vamos orar por famílias aqui, amém? Vamos orar por famílias aqui. Aleluia. 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 Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Apresenta nesse momento. Feche os seus olhos. E fala ao Pai. Ele deseja ouvir a sua voz. Nós iniciamos falando que nós precisamos enraizar, embasar a nossa família em oração. Então vamos orar ao Pai. Coloca a sua condição hoje diante do Senhor. Coloca no altar. E Ele vai se mostrar poderoso para você. Se hoje você vive numa realidade onde o seu cônjuge talvez não esteja professando da mesma fé que você. Ou se você vive uma condição onde você está entristecido, você está desanimado. O Senhor tem alegria para o seu casamento. O Senhor tem renovo para o seu casamento. Você só precisa convidá-lo para participar efetivamente dessa aliança que Ele mesmo instituiu. Uma aliança que é perfeita. Uma aliança que é perfeita. E mesmo que o inimigo tenha dito para você por muito tempo que ele vai quebrar e que ele vai separar, o Senhor está dizendo que ele vai juntar, ele vai renovar, ele vai prosperar. Porque essa é a vontade dele. Ele só necessita de um pouco mais de cooperação da nossa parte. Amém, irmãos? E nós, como filhos maduros, vamos aprender com a sua palavra, com o seu espírito, a cooperar mais, para que então vivamos aquilo que ele deseja e que nós também desejamos para as nossas famílias. Então, em nome de Jesus, nesse momento, não permita, não me deixe somente orando. Ore você, apresente suas causas ao Senhor. Apresente a sua família ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
E te dê paz.
Vamos orar, vamos orar.
Que Deus te abençoe.
Aleluia.
Que...
Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar por famílias, vamos orar por famílias. É isso, em nome de Jesus. Vamos orar por famílias. Aleluia. Irmã Lucy, pode orar por nós, pela nossa família, pelas nossas famílias.
Senhor, nesta manhã louvamos o teu santo nome, ó Deus, porque através da tua palavra, famílias foram restauradas, Senhor. Senhor, casamento foi restaurado, avivado, Senhor. Olha, Deus, te agradecemos, ó Pai, porque nesta manhã, através da Tua palavra, casamento que estava esfriando, o Senhor renovou nesta manhã, ó Deus. Senhor, sabemos como o Senhor opera, Pai, da forma que o Senhor opera, ó Deus. E a Tua palavra diz que o Senhor une, o homem não separa, Senhor. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor é poderoso e é capaz, Senhor. E por isso estamos aqui, ó Deus. Olha, Senhor, Tu falaste profundamente, Senhor, através da Tua palavra. E diz ainda mais profundo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha, Senhor, eu creio, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, que Lara aqui hoje foi restituído, ó Pai. Como o Senhor falaste através da Tua palavra, finanças foram restituídas, Senhor. Olha, Senhor, em nome de Jesus, o relacionamento sexual foi restaurado, ó Pai. Porque tem pessoas aqui que já não sentiam mais prazer um pelo outro, mas o Senhor é poderoso. Como sempre, o Senhor direcionando o Teu ungido, ó Pai, a abençoar a Tua igreja, Senhor, de uma forma sobrenatural, ó Pai. E aqui estamos, Senhor, agradecendo a Ti, louvando o Teu santo nome, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua generosidade, Senhor, em nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, como louvamos a Ti. Como louvamos a Ti, Senhor, porque o Teu Espírito, Ele opera de maneira sobrenatural, Senhor. E é em nome de Jesus, ó Pai, é em nome de Jesus que louvamos o Teu nome nesta manhã, porque sabemos, Senhor, que não sairemos daqui da mesma forma, Pai, porque o Senhor é poderoso, o Senhor honra os Teus na face da terra, Senhor. E nós louvamos a Ti, porque Satanás, ele foi mais uma vez derrotado pela Tua palavra. Se ele estava tentando, contra qualquer lar, qualquer família, qualquer casamento, hoje ele foi derrotado pela Tua palavra. Oh, alabashuri andere cantarabashuri. Alabandarashuri andere calabas. Senhor, a Tua palavra te exclama a mim, respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ao qual não sabemos. E o Senhor é aquele que contempla tudo e todo, e nada está oculto aos Teus olhos, e operando, Senhor, ninguém pode impedir. e é através da Tua palavra, como foi falado aqui hoje, que vencemos, que alcançamos a excelência, que alcançamos o objetivo daquilo que o Senhor tem para cada família, para cada lar, Senhor. É através da Tua palavra. E eu louvo a Ti por estar fazendo parte deste momento, ó Deus. E ouvir a Tua palavra transmitida, direcionada, ungida pelo Teu ungido, ó Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Porque nós podemos ver, contemplar pelos olhos da fé como Satanás foi envergonhado. Ah, alabaxuriandere calabás. Satanás foi envergonhado, Senhor, porque a Tua palavra é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é poderoso e o Senhor faz. Faz, porque o poder pertence a Ti. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu não mudaste. Tu não mudaste, Senhor, e desde o princípio o Senhor trouxe para nossas vidas o fundamento da família. O fundamento é a união, o fundamento, Senhor, é estar em comum acordo. O fundamento, Senhor, é reconhecer, entender e saber que o Senhor é quem nos rege, é o Senhor é quem nos administra, é o Senhor é quem nos ensina, é o Senhor é quem nos capacita. É entender, alaxuriandere calabacia terra, que através da Tua palavra alcançamos o equilíbrio para a nossa carne, ó Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Eu louvo a Ti e declaro nesta noite, juntamente com a Tua igreja nesta manhã, nós Te amamos, Senhor. A cada dia, a cada momento, este amor, Senhor, ele se multiplica quando ouvimos e entendemos a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai. Alaxuriandere
glória a Deus, amamacê. Aleluia. Jesus é poderoso e fiel. Ele ama a família e deseja demonstrar esse amor e essa fidelidade, esse poder sobre as nossas famílias. Para acessarmos a isso, nós precisamos da palavra dele e de fé para crer. Se você tem fé para crer, como eu disse no início da mensagem, não importa o que você está vivendo, dentro do seu casamento, dentro da sua família, será renovado, será refeito. O Senhor é poderoso para operar de maneira milagrosa na sua casa, na sua família. Ele pode fazer, Ele deseja fazer, tão somente creia. E como estamos falando de um Deus, que é um Deus de aliança, um Deus de família, Ele deseja aumentar a família. Então eu quero convidar você. Você ouviu a palavra, você conheceu um pouco mais a respeito de tudo que foi feito e conquistado para nós. E eu te apresento essa oportunidade, Jesus, o Filho de Deus que veio em carne, morreu no nosso lugar pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia. Se você crê nele com o seu coração e confessa com a sua boca, você é salvo. Se você o recebe, se você o confessa em seu coração, com a sua boca, você tem o direito de se tornar filho de Deus. Então eu quero convidar você, todos de olhos fechados, por favor. Eu quero convidar você, se você crê com o seu coração e deseja confessar com a sua boca hoje, pela primeira vez, levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você. Aleluia. O mesmo convite eu quero fazer. Se você, por algum motivo, já esteve aliançado com Deus, mas você tirou essa aliança e colocou na sua mesa de cabeceira, deixou de lado, por algum motivo, o Senhor hoje te convida a colocá-la no dedo novamente, porque Ele deseja ter relacionamento contigo. Ele não desistiu de você. Eu quero convidar você, se você deseja se reconciliar com o Senhor nessa manhã, levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você. Esteve distante, não está congregando em uma igreja local, você está afastado da comunhão do seu corpo, só levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se reconcilie, o Senhor faz o seu apelo por nosso intermédio. Se reconcilie com Deus. Se arrependa dos seus pecados. E Ele vai te perdoar. Vai colocar vestes novas em você. Um anel no seu dedo. E vai preparar uma festa. Como o filho pródigo voltando para casa. Levanta uma das suas mãos se você deseja se reconciliar com Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, estenda suas mãos para cá. Ainda com os seus olhos fechados, quero declarar no nome de Jesus um tempo diferente para a sua família, um tempo de comunhão na sua casa, um tempo onde você poderá chamar de lar aquilo que antes você só chamou de casa. Que você, em nome de Jesus, não tenha mais problemas, dificuldade para voltar para casa, porque lá você fica triste ou pressionado, mas você terá prazer em estar em casa, em nome de Jesus. Aqueles que estão na sua família serão como companheiros para você, amigos para você. O seu cônjuge não será mais como um adversário, mas será como um parceiro. Em nome de Jesus, declaro alegria sobre o seu casamento. Alegria sobre o seu casamento. Alegria sobre o seu casamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bons momentos, momentos memoráveis. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Intimidade, eu declaro sobre o seu casamento. Intimidade, intimidade. Não mais afastamento, mas proximidade. Em nome de Jesus, famílias restauradas para a honra e glória do nome do Senhor. Que você seja favorecido ao entrar e ao sair. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te guie, que Ele faça brilhar a sua luz sobre a sua face. Que Ele te dê a graça, a paz, o amor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. De hoje até o dia em que Jesus aparecerá nas nuvens para arrebatar a sua igreja, e a noiva avivada do Senhor diz:
Amém.
Vão em paz, queridos. Deus abençoe você.